De anos em anos, uma sociedade secreta na Nova Zelândia reúne-se para um evento especial, o baile de máscaras profano. Nos meses que antecederam o baile, uma equipe de filmagem teve acesso total a um pequeno grupo dessa sociedade. Cada câmera usava um crucifixo e teve sua proteção garantida.
Olá, eu sou a Cláudia.
Eu sou a Camila.
Eu sou a Ana.
E esse é o podcast Lawrence. Hoje nós vamos falar do filme What Do We Do in the Shadows. Vou falar um pouquinho sobre a parte técnica dele. Ele é um falso documentário, ou seja, um mockumentary. Foi feito em 2014. Ganhou 24 prêmios e recebeu outras 18 indicações. Ele foi feito na Nova Zelândia. E os diretores dele são o Jermaine Clement, que faz o Vladislav do filme, e o Taika Waititi, que faz o Viago, e ele tá famoso agora porque ele fez o Thor também, o Ragnarok. E você vê que tem o Thor, ele tem toda essa pegadinha, né, de comédia diferente, assim. Que mais? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso?
Agora ele tá fazendo o filme da Marvel, olha só.
Na verdade, eu fiquei bem chocada quando eu vi que ele ia ser o diretor do Thor. Eu falei, mas cara, ele não era, tipo, aquele cara daquele filme muito underground de vampiro. O que ele tá fazendo ali?
Mas eu acho que o pessoal da Marvel tá procurando gente um pouquinho fora do meio, né? Pra dar uma refrescada. Até porque, assim, gente, tem muito filme, né? Tem que trazer olhares novos. E aí, só tem esses caras aí que fizeram filmes excelentes, mas que não entraram no grande circuito. Tá, que é um...
É, uma frescagem. Só para completar as informações do filme, ele participou de vários festivais, né? Foi por isso que ele ficou famoso, assim, antes de ir para os Estados Unidos. Ele foi para o Sundance, para o Berlim Filme, para o S... como é que eu falo isso?
SCSW.
É isso mesmo?
É.
Ai, como eu sou burra, né? Tudo bem. E você até tem que falar um negócio, né, Kit, que ele começou como trailer na internet, um negócio assim?
Na verdade, foi um... Eles já tinham essa ideia 1 milhão de anos atrás, sei lá quando, exatamente, e eles fizeram um filmezinho de 20 minutos e jogaram no YouTube, assim. E aí ficou muito famoso, porque era muito legal, e aí eles tiveram a ideia de tentar transformar em um longa.
Nossa, que louco. Aí teve o que eu sei é que ele foi... Aí fizeram uma campanha no Kickstarter e aí foi para os cinemas, basicamente, nos Estados Unidos.
Eles fizeram a campanha no Kickstarter porque eles não queriam vender o filme para alguma produtora grande, porque se eles fizessem isso, eles podiam acabar perdendo a essência que eles queriam do filme. Então eles preferiram tentar fazer sozinhos, sem interferir com a produtora.
Isso aí. Fazendo na raça mesmo.
Porque se eles tivessem vendido pra alguma produtora, ia ser, tipo, sei lá, esse filme que no final acontece alguma coisa, tem uma aranha gigantesca, explosiva, alguma coisa, sabe? Que o povo acha que precisa ter pra chamar atenção, e aí acaba estragando mesmo.
Eles botam no formatinho, né? Esse é o problema. Formatinho comercial. E esses filmes indies, eles são bons porque eles ousam, né? Eles tiram um pouquinho dessa coisa, né?
Eu acho que a proposta, assim, como eles já tinham uma proposta antes criada por eles, que eles já tinham apresentado, você colocar para uma produtora, ter as mãos de produtores interferindo nisso, nessa concepção que eles tiveram, às vezes é muito chato, porque tira a essência do projeto que eles criaram. E aí é legal ver no filme justamente que ficou, é um projeto bem roots, bem bem, dá pra ver que assim, não é uma coisa tipo, muito elaborada, são um pouco sets de filmagens. Aliás, por isso mesmo que é muito bom ser o formato que eles pegaram, que é mockumentary, que permite ter esse tipo de sets mais crus, né? Eles são sets mais a farmácia mesmo, gravar na mão, sem grandes equipamentos, pra poder fazer um filme mais puro, né? Dentro do que eles queriam, né?
E do que atraiu as pessoas, né, gente? Porque as pessoas, na verdade, só resolveram assistir o negócio, só estourou na internet porque era aquilo. Se eles mudassem o formato pro cinema, ia perder completamente sentido.
O que eu ia falar é que, bom, tem que dar uma explicaçãozinha só pra quem não sabe. O mockumentary, ele é um mock, né, de zombar, né, que seria documentário que zomba, né? É uma sátira, na verdade, documentário sátira, assim, né? Vocês lembram de mais algum que faz essa... Vocês já assistiram outro mockumentary?
Cara, tem... Eu gosto muito de mockumentary. Hoje em dia, eles são muito... Tem muito mais mockumentaries na TV, né? Que tem o The Office, que fez bastante sucesso, que eu adoro. Parks and Recreation, Modern Family, que são séries que fizeram bastante sucesso, que é nesse formato de mockumentary. Mas, assim, filme, pra mim, a grande referência é o This is Spinal Tap. É um pouco de trocadilho pra lá, o This is Spinal Tap, pra mim. Mas, pra mim, é uma grande referência, assim, que é um filme dos anos 80. Não sei se vocês já assistiram esse filme, vocês já assistiram?
Não.
Então, esse This is Spinal Tap é um filme dos anos 80. Na verdade, tipo, ele é um dos filmes que alavancou o estilo mockumentary. Eu não sei dizer se teve outros mockumentaries antes ou se eram mais underground mesmo, mas esse aí ele levou o mockumentary para outro nível. E é um filme que fala de uma banda de rock. E é um filme divertidíssimo, assim, pra mim ele é um clássico, então fica a recomendação já.
Nossa,
pra assistir.
Que legal.
Depois manda, eu vou procurar, porque eu não conhecia.
E qual que é o. É engraçado, porque assim, pra mim. Esse filme ele é tão bom que ele entrou num... Eu gosto muito de vampiro, então ele entrou tipo, num top 10, assim, de filmes de vampiro, assim, sabe? E o primeiro é a entrevista, né, com o vampiro, que é Danny Rice, né, obviamente. E aí ele entrou em segundo, sabe? Queria saber como é que é pra vocês isso, assim, como é que é esse universo de vampiros, se gostam, se... Como é que agregou, assim, sabe?
Pra mim ele é o número um nos meus filmes de vampiro. Primeiro, acho ele maravilhoso, porque eu gosto de filme de vampiro, gosto bastante de filme de terror, e, meu, esse filme é, tipo, a coisa mais simples e engraçada possível, e não é aquela coisa maçante, ou então nem muito dramática, exagero, é uma muito, muito natural e engraçada, e eu acho que pra mim é o número um.
Ah, pra mim é um dos meus tops.
É,
eu acho, assim, não, é Annie Rice, logo abaixo de Deus, mas entrevista com o vampiro é o meu primeiro também, mas eu gosto muito do What You Do in the Shadows, porque é justamente isso, ele pega todos os estilos que você gosta, então eu gosto muito, então todo mundo já que assistiu entrevista, já assistiu Drácula, de Bram Stoker, já assistiu Nosferatu, ele junta todo mundo e aí joga com a ironia, que eu acho que é a linguagem universal. Deveria ser espalhado pelo mundo. E ele joga com a ironia em cima desses estereótipos. Então, pra mim, ele é sensacional. Ele, sem dúvida, tá entre os meus tops. Você acha que dois ou três, assim? Só disputa, assim, com o Drácula do Bram Stoker, que também... O figurino.
Olha, pra mim, eu não sei dizer se... Sinceramente, eu nunca parei pra pensar nos meus tops. Eu acho que é um filme muito divertido, justamente por isso, pelo o que a Ana falou, por ele ser um filme que brinca com todos os tipos de vampiros já inventados e reinventados. Eu acho que o meu favorito seria Crepúsculo, né, gente?
Você tá doido, sério?
Você tá de brincadeira, é claro.
Ah, nossa, não, eu já tava saindo aqui, tava desligando esse negócio aqui. Já tava clicando aqui, falando, não vamos participar desse negócio, não,
minha. Eu não participo com a gente dessa laia. Eu não quero mais saber.
Mentira que eu estava na estreia do filme, mas deixa quieto.
É, isso que eu ia falar, gente. livros.
Ah, olha só, né? Conhecemos as histórias.
Eu li o terceiro livro em inglês, porque ainda não tinha em português. Eu li aquela bosta com uma raiva no sangue, assim, que olha, só por Deus.
Você não passa raiva, então, né, Kitty?
É, porque eu gosto de passar raiva, é um dos meus passa-raiva.
Entendi. Mas então, pra mim, os filmes de vampiro eu gosto bastante muito do Drácula, do Bram Stoker também. É, mas assim, não é um dos meus monstros favoritos. Eu gosto do clássico também. Eu sempre gostei do terror clássico. Eu gosto de terror no geral, mas terror clássico também, então os Dráculas antigos, entendeu? Mas eu quero ressaltar aqui a importância de um grande filme, que ele é essencial pra esse filme que a gente tá comentando hoje, que é Drácula Morto Mais Feliz, do Mel Brooks.
Mano, que filme é esse?
Mano, gente, esse filme, ele marcou minha infância. Não, é diferente, mas ele foi um dos filmes que melhor eu fiz comédia com vampiro, pra mim também. Então eu sei cenas de cor dele até hoje.
Eu não gosto tanto desse filme quanto do What We Do in the Shadows, porque esse aí é muito comédia americana, sabe? Tipo, muito... Cabe em qualquer conceito. Ah, ele vai, bate na janela, ele cai da escada.
É um conceito que hoje ele já tá mais passado, né? Mas aquelas comédias pastelas dos anos 90, dos anos 80, eu acho que ele que fazia sátira com filmes específicos, uma onda específica de filmes, que ele, o Drácula Morto Mais Feliz é uma sátira diretamente do Drácula, do Bram Stoker, né? Então, é que eu tenho ele no meu coração, gente. Eu assistia muito ele na sessão da tarde, ou sei lá onde ele passava. Eu alugava muito ele quando eu era pequena. Então, ele tá no meu coração. Mas não é o mesmo filme de vampiro que tem.
Ele é seu café com leite, não pode falar.
Ele é meu café com leite.
É. Mas é engraçado, porque a primeira cena do Ori and the Shadows, ele é bem parecida, né, com a do filme, né? Esqueci o nome dele. Dele abrindo o cachorro, né?
Ô, Leslie Nielsen, tô olhando aqui, tô dei uma bugada aqui, que eu não conhecia, é o Leslie Nielsen que faz. Ele vestido de Drácula clássico, do... Ai, gente, aquele que tem o cabelinho assim, como é que chama?
É o do Bela Lugosi.
Isso mesmo, ele tá fazendo um cosplay de Bela Lugosi aqui, tem uma cara divertida. Só de ter o Leslie Nielsen já deve ser engraçado.
É o tipo de comédia dele, né? Que ou você gosta ou não gosta, né?
É sério, eu assisti sem querer no Netflix, porque assim, tava no Netflix. Aí eu fui assistir, depois eu vou procurar o nome do filme. E aí eu achei que era um filme pastelão, porque era um filme muito antigo de vampiro. Eu falei, nossa, deve ser mó zoado. E, meu, o filme é muito bom e tem uma lição de moral, assim. Aí no final tava eu e meu marido chorando ali, na maior emoção no filme. E eu falei, caramba, fui assistir o filme mó sem esperança. E eu fui maravilhoso. Maravilhoso, eu só não lembro do filme, eu vou pesquisar aqui, aí eu volto outro momento com o nome do filme.
Ah, eu lembrei o que eu ia falar. O que o pessoal compara é com Shaun of the Dead também, que é de. Vocês já viram? Que é o
Sim.
de. É tipo um documentary.
Não.
Tipo, né? Não? É filme
não,
mesmo.
É filme mesmo.
Só que é com
é zumbi. Porque eu acho que eles comparam por causa do tipo de humor.
Ah, sim.
É um tipo de humor mais do homem cotidiano, né? Porque
ele
o Shaun of the Dead...
Né? É meio...
É isso. O Shaun of the Dead não se trata de grandes heróis lutando contra zumbi. É uns caras que vão pra um bar e de repente começa um apocalipse zumbi. São ingleses comuns que se veem no meio do apocalipse zumbi. E eu acho que o What We Do in the Shadows, ele tem isso também de trazer o vampiro pro mundo comum. Para as pessoas comuns também. Para hábitos comuns, eles têm que cozinhar, eles têm que lavar a louça.
Tem
entendeu?
Que tocar, colocar o despertador é maravilhoso.
É. Eles têm que preparar a comida, né? Que na verdade é de uma outra forma do que a gente faz. Mas é uma preparação, entendeu? É que nem você vai fazer sua janta, sei lá.
Não, tem que cuidar da casa, né? Igual eu falo.
Dividir tarefa com...
limpar, lavar a louça. Lavar roupa.
Ai, gente, a magia do... É isso que eu ia falar também. A magia desse filme é porque é meio tosco, né? Assim, é um tosco gostosinho de ver.
É que a gente tá acostumado a ver vampiros, tipo, num nível de sofisticação. Todos, se você parar pra pensar, assim, grande parte dos estereótipos dos vampiros são pessoas muito velhas, muito sábias, muito elegantes, que sabem tudo de tudo, que vivem no topo da cadeia alimentar. E aí eles pegam esse estereótipo e jogam lá embaixo. Porque aí, tipo...
Por que não, né?
Eles jogam aquilo lá embaixo, tipo... Eles moram numa casa que é cair nos pedaços. Eles têm vão num lugar chifrelento pra sair de casa. Eles têm umas roupas que...
Uma balada podre, né?
Mano, eles usam as roupas das pessoas que eles matam. A roupa suja de sangue, velho.
Eu acho que essa cena da roupa é uma zoeira com aquela cena da Buffy que o Spike rouba o casaco do carinha pra ser o casaco dele.
Caramba, você lembra disso? Meu Deus do céu.
Eu falei, não, eu apaguei Buffy, já vou estresse, tá traumático. Apaguei Buffy da memória, gente.
Ai, a Buffy é muito bom. Não fala da Buffy, mano.
Não, só vale a Buffy pelo carinha. Como é que chama o carinha gostoso, bombadinho?
Ah, eu não gosto dele, o Angel. Ai, meu Deus.
Isso, ai, só vale por causa disso. Meu crush da adolescência era o Angel, que queria dar uns caras no Angel, era só isso.
Eu nunca assisti Buffy.
Ô, louco! Ai, olha, não você perdi tá... muita coisa.
Ó, você tá me testando hoje, menina. Você tá me
testando. Eu quero ver até o fim do podcast. Quando que eu vou tirar a Kit do sério?
Ai, só pra falar, o nome do filme que eu tava falando é Stakeland. Em português é Anoitecer Violento. É muito legal. Nossa. Esse filme, gente. Assistam.
Tá bom, vou anotar aqui.
Eu acho... lembrei. Vocês acham que precisa ter um certo... É porque todo mundo aqui tem um background, né? De vampiro, né? Você acha que precisa ter isso pra assistir o filme? Já que tem tanta referência?
Eu acho que não.
Não, não precisa não. O filme é muito bom, não precisa. Porque por mais que você não tenha referência, você vai dar risada da situação.
E eu acho também que, assim, aquilo que a gente tá falando, o vampiro clássico, ele já existe há muito tempo, gente. Tipo, desde que cinema é cinema, tem vampiro. Algum momento as pessoas tiveram contato com alguma dessas referências de vampiro.
Mas não, porque até porque o vampiro, ele faz parte da nossa cultura pop, né? É muito difícil você não manjar nada do vampiro. Você sabe quais são as crenças comuns em relação aos vampiros. Você sabe que eles, derretem na água benta. Não é que eles derretem na água benta, mas, sabe, eles reagem à água benta, a cruzes. E eles mexem com todas essas referências comuns de vampiro. E também se aprofundam, né? Porque... por exemplo, é a crença do vampiro se transformar em animais. Às vezes a gente associa só ao morcego. Algumas vezes na cultura pop a gente só pensa no morcego, mas na Idade Média se acreditava nessa parte de eles transformarem-se no que eles quiserem. Eles brincam com isso no filme também.
Eu fiquei muito engraçada, eu tô aqui rindo sozinha, porque eu tô lembrando do lado de lá em cima da cama, transformado em gato com a cara de gato.
Pra mim é uma das melhores cenas.
Vamos começar então do começo. O documentário, né, entre aspas, ele é legal fazendo as aspas com a mão assim, vem. Ele começa com, acho que são duas câmeras, se não me engano, por aí, dois ou três. Enfim, não mostra as câmeras, não importa. Fingindo que tá fazendo um documentário, e eles avisam que não se preocupe, porque tô usando proteção, né? Os vampiros, nenhum vai ser atacado.
Estão usando aí... alho, né?
Crucifixo.
Sim.
É engraçado, porque faz meu, eu acho que eu assisti umas quatro vezes o filme, mas faz um tempo que eu não vejo, assim, então eu posso estar confundido. E aí ele vai pro personagem principal, que é o... Não o principal, mas ele é o que guia, né? Que é o Viago, né? E aí aparece ele abrindo o caixão, assim, bem devagarzinho, e tem um despertador do lado, ele fecha, ele dá o snooze no despertador, e aí ele vai subindo, assim, tipo... Como é que chama aquele filme? Isso que você falou?
Drácula Morto Mais Feliz.
É, o Drácula Morto Mais Feliz. Eu lembrei muito desse filme. E aí ele vai levantando assim, aí para um pouquinho, vai dar um chute assim no.
Nossa!
É muito besta.
Não, desculpa, é que eu lembrei que tiveram que 3 caras conseguir puxar ele pra conseguir fazer aquela cena. 3 caras enormes puxaram ele pra conseguir levantar ele do caixão daquele jeito.
E os efeitos são, assim, você não percebe que tem efeito, né? Não é uma coisa assim tão tosca. Os efeitos não parecem tão toscos, mas fica engraçado, assim. E aí ele chega todo sorridente, feliz, assim, bobão, e vai apresentando o pessoal da casa, assim, né? E eu acho que a gente já pode começar os personagens, então. Que cada personagem, ele tem a sua peculiaridade e é o charme, o maior charme dessa história, assim. Vou começar pelo mais velho. Que é o primeiro. É o primeiro que ele vai acordar? Não, né?
Não, acho que é o Deacon primeiro, não é?
Ah, então deixa. O primeiro personagem, ele é o Pita. Ele é escrito Petir. E ele tem 8 mil anos. E ele é inspirado no Nosferatu. Né? Aquele Nosferatu. O primeiro filme, acho que é o primeiro filme de vampiro, né?
É o primeiro filme de vampiro mesmo. Ele é em preto e branco. É filme mútuo, e ele não é longo, ele é um filme curto até, pra época também era muito longo, mas enfim. E é interessante porque o personagem, ele é igualzinho, ele é idêntico o Nosferatu, o Peter.
A maquiagem ficou muito boa, né, cara?
Ficou.
A caracterização perfeita.
E é legal também porque o que acontece é que o filme, ele é... mudo, então o personagem também é mudo. Da Shadow, ele também não fala, que nem no filme ele não falava.
Mas então é o melhor personagem que tem desse filme, cara. Porque eles usaram muito bem a ideia do Nosferatu nele.
Você assistiu Nosferatu?
Já assisti, sim. É interessante, assim, o Nosferatu, ele, na verdade, ele foi baseado no Drácula, no filme, né? No filme, ó, no livro. No livro do Bram Stoker mesmo. Tem gente que fala que é a melhor adaptação. Né? É bem assim, foi o primeiro filme de vampiro feito, né? Então ele era uma outra linguagem que a gente está acostumado. Então o vampiro, ele é uma outra caracterização, né? O vampiro se transformou muito. Então isso é uma das coisas mais legais do filme, é justamente a gente ver as caracterizações diferentes que os vampiros passaram ao longo do tempo.
Ele é bem bestial, legal. Né? Ele é bem bestial, mas ele é bem o contrário. Ele é bem coitadinho, assim, no
ele
filme.
Ele é um monstro, né? Ele é um monstro, de fato ele é um monstro.
Mas ele é muito sofrido, menino. O menino sofre demais, ele é apaixonado, ele não pode ficar com a menina, ele quer ficar com a menina, e aí a luz, ele sofre. Ele é muito triste, coitado.
Eu acho que tá confundindo.
Não, eu tenho ele aqui em casa. Eu acho ele muito triste. Eu acho ele triste. Você não acha ele triste?
Ah, tá. Tudo bem. Eu tô achando que você tá falando do filme do Pita, do filme do lado dele,
não, não, eu tô falando do Nosferatu. Mas o Peter, ele é parecido com ele, porque ele é bonzinho, ele tem aquele olharzinho bonitinho.
É que, na verdade, o Pita parece uma velhinha, né? Tipo, tem uma hora que eles vão se reunir, aí fala assim... Ai, tá todo mundo aqui. E o Pita? Gente, o Pita tem 8 mil anos, ele não vai participar disso. Tipo, sabe? Deixa ele é velhinho, deixa ele quietinho lá.
Ele tá no meu processo já, né?
E,
tipo,
ó,
deixa ele pode fazer o que ele quiser.
Em defesa do Peter, ele é o único que não mata a gente. Ele só come galinha. Se for ver, todo mundo que ele supostamente ia matar não matou, né? Só tenho dito
ele
isso.
Ele transforma, ele abraça e transforma as pessoas.
Ele é o pai, né? Todo mundo respeita o Peter porque ele é o criador. Eu vou até com o próprio filme do Nosferatu. Ele é o precursor de todos ali.
É verdade. Ele dá origem ali a todo mundo. E aí ele... O engraçado é que ele mata as pessoas, transforma todo mundo em vampiro. E aí ele vira amigo. Tipo, é igual o Dico. Ah, então. Aí ele me matou, mas aí a gente ficou amigo desde então. Tipo, é isso.
E ele é mudo, né?
Mas ele interage. Ele interage, que nem tem hora que ele tem um diálogo, ele fica lá só balançando a cabecinha, assim. É muito fofo.
É muito legal, gente. Por exemplo, eu não vi o filme do Nosferatu, eu sei, porque é um ícone, né? Mas você ter esse contraste do cara tá, tipo, tomando um chazinho do lado, assim, não tomando um chazinho, mas tipo na cadeirinha, assim, tipo, nossa, na cabeça é meio artesanal, né? O cara mó zen, assim. e é um monstro, né, sabe? É um Nosferatu, sabe? Assim. E o Pita, ele... Ele é muito, muito querido, assim. Ah, eu não posso falar o que acontece.
Mas ainda não.
Eu mais gostei ali. Eu dava muita risada por causa de contraste mesmo, né? Porque, por exemplo, na primeira cena ele vai pegar a galinha do Viago, né? Justamente o Viago, que é o mais, né, mais medrosinho, assim. E aí ele pega e já dá uma rosnada, assim, né? Então ele parece ser uma coisa bem bestial pra depois fazer esse contraponto dele ser um cara muito comum, assim, muito engraçado, assim, você vai ver no filme. O próximo que a gente vai falar é o Vladislav, que ele tem 862 anos, e ele é inspirado no Drácula do Gary Oldman, sabe? Aquele Drácula...
Do Bram Stoker. Também.
É porque tem um outro também, né? Tem vários que é baseado no Bram Stoker, né? É difícil falar.
É, mas acho que com Gary Oldman, acho que esse, né, que ele usa até aquele cabelo de coração lá, né? Acho que só esse.
Nossa, é bem bonito esse filme, né?
Acho não, que... por isso que eu amo esse filme. A figurinha e a maquiagem desse filme é... Ah, maravilhosa.
Não peguei o cabelo de qual, hein?
É, tem uma parte no final lá do Drácula de Bram Stoker que aí ele finge que ele é novo, a menina o tempo todo, né, que o Keanu Reeves gosta. E aí chega no final que tipo ele tem um confronto lá e aí tipo ele mostra a aparência real. Aí ele tem uma, eu não sei se é uma capa, se é uma roupa vermelha, e aí ele tem uma peruca enorme assim, ó. Ela parece um coraçãozão assim, branco, gigante.
É, lembrei, você me falou agora, veio na mente. Ah, eu lembrei do Keanu, Keanu Reeves veio pra São Paulo, né, minha gente?
Verdade, Keanu Reeves, Vi, nossa,
Keanu
nossa,
Reeves veio pra São Paulo encontrar com o Dória.
Eu adorava o set de Keanu, agora não quero mais.
Não, mas ele só foi
pra encontrar com o governador.
Governador.
Sem amizade, gente. Então, nem o Zeca Pagodinho quis abraçar o Dória.
Gente,
o Zeca Pagodinho tá tão bêbado, minha filha, que ele não sabe o que tá abraçando ali.
Eu não vou cortar isso. Nossa, fala do Dória, viu, Dória? Pode processar ela.
Não te amo, Dória.
Passei o fundo da
censura, coloca do Alinho. Toda vez que alguém fala Dória.
É, então, voltando a Vladislav, ele... Engraçado, porque ele não tem tanta essa aparência do filme, né? Mas ele tem o... ele tem a aparência do Vlad, né? Que era o empalador do século XV, na Transilvânia, que ele que inspirou o Drácula, né? E que ele era o príncipe da Valáquia. Olha eu colando aqui, nem percebeu.
É isso mesmo.
E, cara, é muito maravilhoso, porque tem essa coisa... Maravilhoso não, né? Mas ele era um cara doente, obviamente. E aí ele empalava as pessoas. E aí
ele
o Vlad...
era doente mesmo. Ele tinha porfíria. Que é uma das doenças que geraram o mito de vampiro. E aí ele tinha uma crença que acreditava que as pessoas que tinham porfíria tinham que tomar sangue para se curar, para tentar não apodrecer a pele. Então ele meio que tomava sangue dos escravos, porque ele achava que isso ia curar ele.
Eu acho que ele gostava, né? O cara era empalador.
Já tá no rolê, já tá empalando, toma ali também.
Tá no pacote, né?
Não, e o legal é que o Vladislav em si, o personagem, ele traz um pouco disso, né? Ele gosta de torturar as pessoas e tem uma hora que ele fala assim na mesa lá: então, eu acho que a gente devia contratar escravos pra limpar a casa, se esse é o problema.
É, um dos cômodos que ele tem é a sala de tortura, então...
É, ele traz muito dessa característica mesmo do personagem. Ele, se você manja, você vai pegar na hora, a hora que ele fala assim: ah, mas vamos fazer os escravos aqui... Eu tenho uma câmera de tortura, quando eu tô muito entediado, eu cutuco as pessoas, eu gosto de cutucar as pessoas.
É muito bom, porque ele mostra um amor orgulhoso, assim, a câmera de tortura dele.
Um lixo, um lugar, um buraco, cheio de goteira.
É meio aquele Cribs do MTV, lembra? Que os caras, essa é minha casa, tipo ele, essa é minha câmera de tortura.
É, isso mesmo. E o ator que faz o Vlad, ele é um dos diretores, não é, Clau?
Ah, é, ele é um dos diretores. Ele e o Taika, que é o Viago, né? E ele tá no... Legion, sabe? Do
é a série da Fox, né?
É, É bem interessante, assim. E ele é bem doidão lá também. Ele é muito bom. Esse ator é muito bom.
Cara, não sabia dessa não, interessante.
É, ele tá fazendo algumas coisas, assim. Acho que agora que fez sucesso, aí o pessoal começou a se espalhar, né? Assim, pra fazer as coisinhas maiores, né? Acho bom, torço por ele, ele é muito bom. É, mais alguma coisa sobre o Vladislav?
Eu acho que é interessante falar que ele é tipo... Ele é um dos personagens que é mais chorão, eu, na minha opinião. Ele passa o tempo todo... ele passa o tempo todo reclamando, chorando. Chorando no sentido assim... Ai, porque eu sofro muito. Porque isso aconteceu. Porque antigamente as pessoas faziam pinturas minhas. Aí ele mostra várias pinturas muito, tipo... muito toscas, muito antigas. Assim, umas artes muito, muito legal. E aí ele também fala, antigamente eu conseguia usar melhor os meus poderes. E aí hoje em dia não é mais a mesma coisa.
Gente, ele tentando hipnotizar as pessoas da janela. Olhe para mim. Aí a pessoa... Ah, ele não tá me vendo. Peraí. Olhe para mim. Ele é muito ruim.
Aí a pessoa não olha ele. Não, peraí. Olhe para mim. Ele dá um tapa assim no vidro. E a pessoa olha. Olha, viu? Funcionou.
É muito ruim.
Porque ele tem bastante coisa do vampiro clássico, né? Assim, do. Como ele veio, né? Do Bram Stoker. Ele mostra bastante. E aí tem também aquele esquema do. É, que ele se transforma em bicho também, né?
Ai, que dá errado sempre.
E é legal porque as pinturas antigas que representava. Tinha umas pinturas antigas que representavam os bichos e tinham. Era tipo o bicho com a cabeça de outro bicho, o bicho com a cabeça de pessoa, tinha isso, né? E eles brincam um pouco com isso, assim, é bem legal, assim, que eles falam que ele consegue se transformar em qualquer coisa, mas por algum motivo ele nunca acerta a cabeça, sabe?
Ai, meu Deus! Ah, olha, preste atenção nas transformações do Vladislav, é só isso que posso dizer.
Ele tem muita coisa, é. Ele é muito rico, esse personagem, é muito bom, assim. É, não sei se é você, que a gente tava conversando sobre isso antes. É, quem foi que falou que ele é, tipo, o pai, o Viago é a mãe? Quem que falou isso?
Ah, a Kate falou, não foi? Que aí o Deacon seria o filho?
Isso. Que o Viago é a mãe, o Vlad é o pai, o Peter é a avó, o avô. E aí o Deacon é o filho revoltado, adolescente, que, tipo, quer mostrar como ele é rebeldinho, assim. E aí é tipo uma família. Tudo é o Viago falando e o Vlad tá lá, realmente. Que nem aquela parte que o Viago fala pro Deacon, não, porque você é legal, mas você não lavou a louça. Aí o Deacon fala, nossa, eu fico feliz de saber que eu sou legal. Aí o Vlad fala, não, você não tá entendendo o ponto, não é bem assim, não é isso que ele tá querendo dizer. Você tem que se focar que ele tá te dando uma bronca. É bem essa vibe, é a mãe e o pai conversando com o filho, aí é a mãe, tipo, falando, não, ó, você tá fazendo a coisa errada, aí o filho entendendo mais ou menos, aí o pai falando, ó, presta atenção na sua mãe, é o que ela tá falando, fica esperto.
Mas aquela... eles fazem isso toda hora, esse joguinho, né? Inclusive quando eles vão falar com o Nick lá no final, que aí eles vão dar uma bronca e ele fala assim, você concordou, o Vladislav fala pro Viago, mas você falou o que queria. Eu concordei, mas eu achei que era excessivo. Tipo, eles estão sempre nessa dinâmica, assim, de pai e mãe.
Que maravilhoso. Então, aí falando no próprio, né, o próximo vampiro por idade é o Viago. Ele tem 379 anos e ele é inspirado no Louis, do Entrevista com o Vampiro.
Exatamente. Ele é inspirado no Louis, tanto que é um documentário e ele é um entrevistado, que nem no próprio filme da Entrevista com o Vampiro.
Olha essa sacada! Eu não tinha tido!
Mas é, você vê? Ó!
Olha só!
Também, cultura gótica aqui, minha gente.
Engraçado, né? Porque ele guia também. Eu não tinha sacado também, isso aqui a gente falou também. Aí eu falei, meu Deus, como assim?
Ele também sofre pelo amor passado dele, que nem o Luiz sofre pela esposa que morreu.
Nossa, é mesmo.
É a mesma vibe.
Ai, é muito bom. E tem, ele também tem um... Ai, o Viago, ele é tipo... Não sei se tem, tem como falar que é um alívio cômico, porque todo mundo é alívio cômico nesse filme. Mas... é, ele é tipo... Não sei, ele tá no meu coração, assim. Ele é meu preferido. E que ele é meio bobão, assim. Ele é muito criativo. E ele é um dandy, né? Então ele é todo... É, ele quer fazer as coisas tudo certinho. Ele tem a pompa, ele é pomposo. E ele usa as
roupas.
Oi? Pode falar.
É fresco.
Não, exatamente. Exatamente. Ele é meio da frescura, sim. Ai, mas é engraçado. É... O, quem que fala? Não sei se é o Deacon que fala, ou é o Vladislav que fala que ele tem, ele rola uma frescura mesmo, assim. Porque ele é
meio almofadinha, né?
É. E pode continuar, gente, pode...
É, ele reflete essa ideia da Anne Rice, que são mais classudos, né? São vampiros iluministas, né, digamos, de uma época do... século XVIII, por aí, século XVII, XVIII, então ele tem toda a pompa de uma aristocracia. Mesmo ele não, não sei se ele é da aristocracia, se uma hora fala isso, mas ele tem a pompa de um aristocrata, e eles brincam muito com isso, né?
É, ele tenta, né? Ele tenta ser elegante, ele tenta ser limpo e organizado, porque ele não quer, ele vai matar as vítimas, ele organiza tudo, ele tenta deixar tudo limpinho, tenta não sujar. Ele, e ele tem uma preocupação, mesmo não se vendo, ele tem uma preocupação com a aparência dele, né? O cabelo, as roupas, todas as coisas que ele usa, os acessórios. Então ele, realmente, ele é o Louis. Certamente ele é o Louis.
Mais ou menos, mais ou menos.
Ai, não, ele é tudo do Louis. Cláudia reclama. Tem a roupinha, fica passando corrente pela mulher que nem viva não tá mais, não pode ter. É o Louis, cara.
E ele tem, ele também tem toda aquela preocupação de, ai, a pessoa vai morrer, então vou fazer uma noite muito boa pra pessoa, porque tal. Porque ele fala, né? Ai, porque vocês poderiam pelo menos colocar, né, forrar o chão quando você vai matar alguém. Aí o Deacon fala, ei, pra que eu vou forrar o chão? Não, ele fala... É, ele fala assim, ah, é, na verdade, essa casa é uma bagunça, eu vou trazer alguém aqui, que vergonha que eu vou passar. Aí o Deacon fala, bobagem, você vai matar a pessoa, tanto faz. Aí ele, é, isso é outra coisa, se for matar a pessoa, põe um papelzinho no chão, né, sujaram todo o meu sofá, ele era branco, agora ele tá vermelho. Aí, tipo, mas que vampiro que faz uma coisa dessas, forrar o sofá? Aí ele, é, não sei, tem alguns vampiros aí que fazem esse tipo de coisa. Aí mostra ele fazendo, tipo, forrando o chão, assim. E a menina, tipo, nossa, o que, que você tá fazendo? Não, eu só tô colocando uma coisinha aqui no chão, rapidinho, aí a gente já vai tirar.
Essa cena é maravilhosa. Que ele bota, né, ele bota os jornalzinhos assim, ela fica olhando. Ai, gente.
Aí ele pega aquela violinha e começa a tocar uma música pra ela, porque, né, pô, ela é humana, né, tem que ser uma noite feliz pra ela, né, bem, bem ruim mesmo, bem essa vibe.
Ai, no final deu tudo errado, né? Porque ele morde a artéria, voa sangue pra todo lado, suja tudo, estraga todo o pano, estraga tudo o papel. Ai, é bom.
Ai, que maravilhoso. Ai, Viago tá nos nossos corações, assim. Ah, ele também, ele brinca, né? Tem um espelho na casa, bem na sala, assim, espelho grande. Aí ele fica, tipo, como o vampiro não tem reflexo, né? Ele fica botando os objetos, assim, espelho, fantasma, sabe, assim, voando sozinho, assim, que o reflexo, sei lá, da xícara fica voando.
Ele e o Nick.
Pode falar, pode falar.
Ele e o Nick ficam brincando de Pac-Man, um segura a toalha pra fazer que é o fantasma e outra bolinha. Aí ficam correndo atrás do outro, assim, no espelho.
Ai, é muito sensacional. Você não viu esse filme ainda, meu? Pelo amor de Deus, vai ver, assim, porque... Nossa, cara, que maravilhoso, assim. É, o próximo vampiro eu vou deixar pra Kit, que é o preferido dela. Que é o Deacon. Ele tem 183 anos e ele é baseado no Drácula da Bela, do Bela Lugosi.
É...
Não, é, então, não é passado. Hã?
Não, ele não é baseado, não.
Então, as informações que eu peguei estavam assim. Agora, não sei, né? Se você quiser fazer sua análise...
O que eu analisei e o pouco que, na verdade, eu li. Mas o que eu acho, assim... Ele é o exemplo do vampiro contemporâneo. que é aquele vampiro rebeldão, quebrando a sociedade, a calça de couro, porque when you become a vampire, you become very sexy.
Ai, não.
É muito bom.
Ai, eu lembrei da dança sensual, gente. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. A dança sensual do Dico é maravilhosa.
Tanto que ele é aquela coisa, ele é o... É baseado bastante nisso. Ele tem um pouquinho do Lestat, que é a parte do cara sexy, vampiro sexy.
Ele também, pra mim, parece aqueles vampiros do True Blood também, sabe?
É, essa vibe mesmo. Tipo Lost Boys também.
Ah, no Lost Blade, Boys, sim.
É. No Blade também tem um vampiro que é o vilão, que o nome dele é Deacon também. É a mesma vibe, com o casaco de pele. A mesma vibe, rebeldão. Eu sou o vampiro difícil. É muito, muito isso. Ele é o tipo vampiro contemporâneo.
Que além de vampiro, é um rebelde de coração, né? Só que é isso que é engraçado, de novo, porque eles estão sempre quebrando os estereótipos. Então, pegar um homem que é bem feio. Respeitosamente feio. Nada sexy, com aquela barriga de cerveja, assim... Que tem justamente essa atitude com aquela calça de couro muito justa, esse casaco de peles, assim, se achando o tal.
Ele que sempre começa as brigas, pode reparar, é sempre ele que começa as brigas no rolê. E ele fica irritado.
Ele tem ciúmes do novato também, né?
Então, ele tem ciúmes do novato, exatamente por isso, porque existe um estereótipo de vampiro, e aí, recente, o vampiro atual acaba tirando esse lugar do vampiro. Vampiro contemporâneo, que é o dos anos 90, anos 80, essa vibe que a gente tinha, né? O nossa vibe de vampiro, né?
Tem mais alguma coisa pra acrescentar ou posso passar pro próximo?
Ah, eu acho que o Deacon é o mais legal aí. Fica a dica.
Olha, se eu fosse obrigada a concordar, eu revi um filme antes, eu achava que o meu personagem favorito era o Viago. Mas depois de eu ver de novo e ver o Deacon tricotando e dando conselhos, eu tô muito dividida. Ele tá empatado, assim. Ele é muito bom, ele é muito engraçado. Justamente por isso que ele é muito ruim.
Ele fica muito puto também com umas coisas do tipo muito boba. A jaqueta que ele usa e aparece o novato com uma jaqueta parecida a ele. Olha lá. Tá copiando a minha jaqueta. Até isso ele tá copiando a minha jaqueta. Se não dá, não dá pra ficar com ele no grupo. Isso é um absurdo.
Ai, caraca.
É verdade.
E esse novato é o Nick, né? O Nick, ele tem 2 meses. E ele é... Ele é o Nick.
Não, é pior que assim, ele caiu de gaiato do navio, né? Ele foi convidado pro jantar, ia ser comida, e acabou sendo abraçado pelo Pita. E aí é o vampiro.
A gente esqueceu de falar da Jack.
Ah, é verdade.
Ah, é mesmo, tem.
O Deacon, ele é o único que tem um mortal que é o escravo dele, que é o escravo de sangue, né? Que é o... No filme como vampiro, né? Como vampiro não, porque ela não é uma vampira. Ela é uma humana que tá aspirando ser vampira.
Ela é uma serva.
É uma serva, essa é a palavra. Certinho, ela é a serva dele. E é legal que eles colocam ela no filme exatamente pra dá esse destaque de como as mulheres são vistas nos filmes de vampiro. Que elas estão sempre ali, de fundo, só que nem a Jack, ela tá sempre ali resolvendo tudo. Ela que faz as compras, ela que traz as pessoas pra eles matarem, ela que vai na lavanderia levar as roupas com sangue e pede pro cara tirar as manchas de sangue da roupa. Ela que limpa tudo, ela que faz a coisa acontecer, mas ela tá secundária ali. É bem uma crítica direta a como as mulheres são.
É que não tem, a Jack não tem espaço ali, né? Ela fala, tem uma hora que ela mesma fala, se eu tivesse um pênis, eu já seria vampira há muito tempo, porque eu tenho certeza. Eles devem ficar fazendo lá o ritual dele, morder um pênis do outro, e aí ninguém me transforma. E ela realmente critica, tipo, coitada, tem uma hora que você fala, mano, coitada.
Os vampiros sempre enrolam servos, é impressionante. Assim, que tem um esquema do Viago também, que o cara tá velhinho, aí ele fala, ai, vou procurar no servo antigo. Aí ele acha o servo antigo pelo Skype lá. E aí o cara tá, tipo, velhinho. E aí ele cobrando ele, assim, você não vai me transformar? Aí ele, oh meu Deus. Aí ele pega e desliga, assim. Ele, ai, caiu. Caiu a ligação.
Ah, é, mas Eu acho que a vibe do Viago não transformar o carinha é porque o carinha shippou, ele mandou ele pro lugar errado.
Pro lugar errado.
O cara shippou, é foda.
É foda. Mas a Jack, ela tá mais ali pra essa crítica mesmo, porque nos filmes de vampiros, se for ver, as mulheres é sempre esse rolê, sempre as secundárias, ou as coitadinhas, que nem a Ana falou uma vez, a Bela, né?
É, porque assim, as mulheres nos filmes de vampiro, elas têm dois papéis. Ou elas são as cuidadas, então elas são as frágeis, as delicadas, aquelas que devem ser conquistadas. Isso aparece no Crepúsculo, no Drácula do Bram Stoker, que o Drácula e o Keanu Reeves ficam disputando a menina, que é inocente, besta, não entende o que está acontecendo. E tem a mulher que é para ser comida. O Entrevista com o Vampiro fez isso várias vezes, assim. É um filme que eu assisti mais vezes, que eu tenho mais preferência. Eu lembro que aparecem várias mulheres ao longo do filme e nenhuma das personagens é desenvolvida. E a única exceção assim, que eu tenho de cabeça de mulher em filme de vampiro, que é uma personagem resolvida, que tem histórico, que tem fala, é a Cláudia. E isso já faz quantos anos? Sei lá quantos anos foi lançado esse filme.
Nossa, é mesmo, né?
E nunca mais uma mulher teve força, teve voz. A Bela vai ter voz lá no final? Vai, mas de grávida, né, gente? Lá no finalzinho ela resolve lutar. Mas primeiro ela é transformada em vampiro para depois ela criar uma... Tem uma filha para aí depois ela criar coragem. Mas a Cláudia não, ela se impõe logo desde o início. Ela é transformada, a partir do momento que ela é transformada, ela já se torna um ser completo. Independente dos dois.
Nossa, é mesmo. No cinema, acho que ela é a única, né? Tô tentando lembrar. É porque tem seriado, aí tem, né? True Blood, nanã. Mas aí tem.
Mas mesmo assim, no True Blood, por exemplo, por mais que seja um seriado, eles não colocaram muita ênfase nessa parte da mulher. É, não muda muito isso, né?
Porque o True Blood, ele veio depois do Twilight, né?
Isso. Vem junto, mais ou menos, mesma época, mais ou menos. É? Então... É, só que é um outro tipo de abordagem, mas o papel da mulher é muito semelhante ainda. Tem algumas personagens femininas mais fortes, mas elas não são entre as protagonistas. As protagonistas, elas continuam reproduzindo as mesmas características dos filmes de vampiro, no geral.
Ah, é verdade. Então, bom, voltando ao Nick, e falando do Twilight, né? Ele é o Twilight.
Melhor filme de vampiro, hein?
Ele sai pela rua gritando: sabe o Twilight? Twilight sou eu! Eu sou o Twilight! Uhul!
É um deslumbrado, né?
É um vampiro novo, né? Que não sabe de nada, basicamente, assim. E ele apresenta as tecnologias novas pro pessoal e tal. Né, dá uma atualizada, que o pessoal não sabe nem usar o computador nem nada. Mas assim, o pessoal tem um pezinho atrás com ele, né? Hã?
Eu acho que não é bem ele, né, que apresenta as coisas.
Não,
ele dá uma ajudada.
Não, o Bondo. Mas a gente já chega lá, calma. Tem mais alguma coisa falando do Nick? Porque o Nick.
É.
Então, o Nick é o na minha opinião, mas ele é o cara que dá o conflito, né, ali, né? Ele que tira eles do convívio que eles já estavam habituados.
Ele é o filho caçula, gente. Ele vem pra tirar todo mundo da zona de conforto. É. Ele vem pra bagunçar
ele anda a história, né? Ajudando a história, né? É verdade.
Sim.
E ele ajuda também a apresentar os personagens novos também, que depois aparecem. E, bom, o bom do Nick é o melhor amigo dele, que é o Stu.
Não.
Ai, maravilhoso.
O cara mais legal do mundo. E sabe o que é o melhor? É porque ele não é o cara mais legal do mundo. Ele é um nada.
Ele é o nerd do TI, gente. O Stu é o nerd do TI.
E ele é o homem mais comum de todos. Ele é muito comum, ele é muito vermelho.
Que faltou esse detalhe. Ele é um amigo humano, não é vampiro, que é amigo do Nick. Só que daí o Nick resolve levar o Stu pra conhecer os novos amigos vampiros dele.
E todo mundo gosta mais do Stu do que dele, né? Do que do Nick.
E o Stu acaba virando tipo um mascote deles, né? Tipo um...
é quase um bichinho de estimação que eles têm. Ele se afeiçoou. A gente podia estar te comendo, mas a gente gosta de você, então você fica aqui com a gente. É tipo, mais ou menos isso.
Eu lembrei. Ah, uma curiosidade é que o cara que faz o Stu, ele não é ator. Ele era um analista de uma companhia lá, que foi contratado achando que ele ia fazer, tipo, mexer em computador, coisa do filme lá, sei lá o quê. E aí ele falou, ah, vem aí. O pessoal falou, vem aí, a gente precisa de um personagem tal, papel tal, faz aí. E aí ele achou que fosse um papel pequeno, assim. Mas no final o cara aparece muito no filme, né? Então ele tá interpretando ele mesmo, assim, isso que é muito bom, sabe?
É muito bom, porque ele é muito, tipo, no... vou ficar no minha aqui, tô só olhando esses caras loucos fazendo rolê aqui. E ele é muito legal, porque, tipo, que nem aquela parte que o Nick vai contar pro Stu que ele é um vampiro agora. Aí estão os dois sentadinhos na escada, um do lado do outro, tipo... Aí o Nick fala, ah, é. Aí eu falei pra ele que, tipo, eu sou um vampiro. Mas o Stu é um cara legal, ele entendeu, ele falou que vai me dar suporte. Aí o Stu do lado, sentado. E quem tá falando que o Stu falou é o Nick. Porque o próprio tá sentado assim, só com aquela cara de paisagem. Tipo, vou ficar só sentado aqui na cena? É muito bom. Porque ele praticamente não fala, eu não lembro quase. Ele fala quase nada, né?
Eu acho que ele só vai falar no final. No finalzinho, assim.
Mas bem pouco, né? Bem... Ai, é tão maravilhoso o negócio do Stu, gente. E a gente se afeiçoou, porque ele se afeiçoou, então a gente se afeiçoou o Stu também, sabe? Eu lembrei que o Deacon, ele fez um cachecolzinho, né? Pro Stu também, não fez?
Fez, ele ficou como, fofo.
Ai, caraca.
É bom e o Stu lembrar... é o Stu. Por que o Stu é tão importante? É bom lembrar porque é tão importante na história.
Conta aí, de qual que é a...
Não, é que ele abriu os horizontes do pessoal.
Ah,
né?
Ele mostra tecnologia. Ele, carinha que, dá, que ensina pra ele que é internet. Ah, é verdade. Ele ensina o que é internet.
Ah, ele vai, tipo, não, tem negócio aqui chamado internet, muito legal e tal. Aí tem esse negócio aqui, YouTube, que você pode assistir qualquer coisa. Aí eles falam, não, põe aí um nascer do sol. Aí ele põe, aí começa a nascer o sol, assim, na tela. Aí eles, não, Deus, eu vou queimar. Ah, não tô queimando, sabe?
Esse negócio do nascer do sol tem na entrevista também com o vampiro, né? Que é a primeira vez que o Louis vê o pôr do sol, o nascer do sol, foi na internet também. Não, foi no cinema. Foi no cinema.
É.
Lembrei disso também. Cara, eu preciso rever esse filme, pelo amor de Deus.
Não, eles fazem uma remixagem no gramofone. Eles pegam o disco e vai fazendo remixagem na mão no gramofone. Por causa do que o Nick ensina. É muita loucura, gente. É muita loucura, é muito bom.
Ai, cara. Aí pode falar.
Tem uma zoeirinha também desse negócio de internet, que é tipo... Supostamente eles são excluídos do resto porque eles não têm internet, então... Mas mesmo assim, eles saem e tudo mais. Aí tem uma cena que eles estão falando sobre isso, sobre não sair e tal... Aí quando o Vlad tá sentando no computador, aí o Vlad vira e fala, calem-se, pare com isso, estou aqui muito ocupado, dando bid na internet pra várias coisas. Na verdade, eu estou participando de um leilão das trevas aqui. Ah, é? O que você tá tentando conseguir? Ah, uma cômoda muito bonita, estou tentando conseguir ela. E ele tá, tipo, super velhinho, assim, super carrancudo, porque, tipo, é uma zoeira, que eles são vampiros... Mas aí eles descobrem a internet, em vez deles descobrirem o mundo, eles se fecham numa coisa dessa, entendeu?
É, o Vladislav, ele pira um pouco, né? Quando ele descobre que ele pode ver o reflexo dele tirando foto.
Nossa, a selfie dele no final, sensualizando, assim, deitado no chão. É maravilhosa aquela selfie, gente.
A melhor cena pra mim é a cena do... Eles trocando de roupa e aí eles não sabem, não tem como olhar no espelho a roupa que eles estão vestindo. Aí vira aquela cena clássica de filme, tipo banho de loja, né? Aí eles vão trocando de roupa e esse é meu visual, eles têm que se desenhar. Ou então eles vão e ficam fazendo tipo a roupa andar pra ver como seria ele andando com a roupa. Meu, essa é maravilhosa.
Ai, é porque aí você começa a cair na vida prática do que é ser vampiro, né? Porque, tipo, em nenhum filme de vampiro, nenhum deles tem reflexo, mas não tem essa preocupação, né? Tá todo mundo sempre lindo, sempre bem vestido, sempre bem arrumado, sempre bem ajeitado. E na vida real é isso. Tipo, mano, como é que essa roupa vai ficar aqui? Eu peguei a roupa da vítima, a calça aqui, ó. Será que vai ficar boa com as roupas que eu já tenho?
Eu vou só começar a colocar que aparece... mais ou menos. Esse próximo. Os próximos personagens, ele aparece até que bastante, assim. Que são os lobisomens. Né? E, cara, é muito maravilhoso, porque eles são meio que os nêmesis, né? Originais, assim, dos vampiros, né? E aqui eles aparecem meio do dia a dia, assim, meio curioso, sabe?
Eu acho que é interessante porque, além deles serem os inimigos, né, dos vampiros, eles, tipo, não são que nem os vampiros daqueles lobisomem velhão, mas eles são, tipo, uma galerinha jovem ali, calça jeans, camiseta, vivendo a vida de tênis, então é bem, também, nisso eles também são o contrário dos vampiros, né?
E eu acho legal dos lobisomens que, de novo, o filme vai subverter a lógica novamente, porque a gente tem a ideia do lobisomem como havia sempre a violência, sempre a agressão, e eles parecem que eles fazem parte de um grupo de rehab. Não, a gente é educado, não, a gente é limpinho, não, a gente não faz isso, não, a gente não se irrita, todo mundo respira. Eles têm todo um ritual, até pra transformação, eles têm, ó, usa a calça de moletom que é pra não ficar sem roupa, porque a calça diz rasga e tal.
Cara, eu sempre pensei nisso.
Bom. Eles são muito bons, os lobisomens, eles são maravilhosos. Eles não aparecem tanto, mas eles são uma presença muito marcante, porque eles, você fica pensando, mano, como ninguém nunca pensou na roupa que rasga? Como que
eu sempre penso
depois? Não, eu pensei no Hulk.
É, verdade. O Hulk é uma roupa especial ali também de moletom, né? Porque moletom
é lastando 1000%.
É um moletom da NASA.
Pra mim, o Hulk usa legging, tá ligado? Porque, tipo... Porque tem aquelas leggings que você tem desde o começo da vida. Você podia ser um palito, você podia pesar 120 quilos e aquela legging serve. Que você tá... Cara, aquela legging sempre vai servir. É tipo, é a calça do Hulk.
É a legging Hulk. Puta merda. É legal porque... Não, assim, eu lembrei muito do... Quando eu tava assistindo a primeira vez, eu lembrei do Bruce, que é do Nemo, Procurando Nemo. Que era um tubarãozão lá, que ele fazia o AA também, né? O Alcoólicos Anônimos lá. Só que não. Que era pra não machucar as pessoas. Assim, é meio isso, assim, sabe?
É, nós... é grupo de controle de raiva, né? Que eles falam, aquele tipo de apoio de raiva.
É, isso também, muito bom. E aí, eles agem como alcateia, porque é muito... Não concorda, concorda. Aí eles falam completa, sabe? É muito bom essa dinâmica. Eles só andam juntos, assim. Aí tem
e ele
o
tem o Alfa, né?
É, tem o Alfa. O Alfa, ele ri, os outros ri também, sabe? Assim, é muito engraçado. Assim. Eles zoam com isso, assim, também. E cara, a trecheira é muito boa também, porque eles nunca mostram a transformação do lobisomem muito na câmera, assim, sabe? Que é muito, muito trash, assim. É tipo uma peluçona bizarra no fundo da câmera, assim, lá no fundo, assim. E é muito maravilhoso, porque dá mó dinheiro, né? Custa mó dinheiro fazer as coisas no CGI, né? Então,
acho que
é
mó
risco.
Fica
bem risco mesmo, né?
O que eu tinha lido é que eles resolveram investir em dois efeitos especiais, e o da transformação deles em morcego. Foram
só,
os,
né?
Os efeitos, são os efeitos que eles gastaram mais dinheiro, assim. O resto é tudo na raça.
Não, e é muito bom, porque o lobisomem, como ele exige muito dinheiro pra ser feito, então, já que vai ser tosco, então vai ser uma bosta, entendeu? Aí você vê assim, parece umas pelossona caindo, pulando, assim, é muito engraçado, cara, é muito bom. Eles conseguiram fazer, tipo, usar isso, sabe, a favor deles, assim, é muito maravilhoso. Mais alguma coisa?
Eles são bem inocentes também, que isso é bem legal, porque tem uma parte lá que eles estão zoando os lobisomens, aí eles falam, por que você não vai lá cheirar a sua virilha, hein? Aí ele fala, não, então, cara. Aí o lobisomem vira, não, então, a gente não cheira a própria virilha, a gente cheira a virilha um do outro pra representar o respeito. Aí o Alfa fala, não, cara, ele tá zoando você, não é pra você explicar o que tá acontecendo. Ele vai mandar inocência, tentar, tipo, explicar, não é assim, mas na verdade, tipo, ele não tá entendendo que estão zoando os lobisomens. Eles são muito bonzinhos e educados.
Uma outra raça que o pessoal mostra, que o filme mostra, são os zumbis. E aí mostra assim, tem um pouquinho no baile, e são três só. mas já é o suficiente, sabe? Porque eles também, eles zoam os zumbis, obviamente, zoam tudo, né? Mas é muito inteligente, porque o cara vira e fala assim, é, eu sou um zumbi, mas eu não gosto dessa coisa de ficar grunhindo, sabe? De ficar andando assim, oh, assim, sabe, com a mão pra frente.
Tem esse estereótipo, né, da gente ficar falando, ah, cérebro, cérebro. Não, isso é muito coisa do passado, né?
É, a gente é um zumbi contemporâneo, a gente tá à frente do nosso tempo.
Muito bom, muito bom.
E aí tem os outros dois zumbis que estão com ele, eles são mais novinhos, então eles fazem isso, assim, né, eles grunham, eles falam, aí ele fica, tipo, chamando a atenção, ele, ó, menos, hein, não precisa ser assim, não.
É muito bom mesmo, é bem legal, porque até nisso eles tentam quebrar, né, a ideia, da... até no zumbi que aparece pouquíssimas cenas, eles tentam quebrar essa ideia do zumbi padrão.
Então, a partir de agora a gente vai começar a falar um pouco de spoiler, então fica a seu critério, continua ouvindo, tá? É o final do filme, mais ou menos, e é isso aí, gente, pode abrir, abre a porteira.
Uhul. Ai, vamos logo falar do baile.
Mano, falando do baile, é muito bom, porque de verdade eu passei o filme inteiro, toda hora que o Vlad fica toda hora falando The Beast, porque a besta vai estar lá, porque a besta é isso, a besta é todo mundo, não, porque inteiro achando que ele tava falando do demônio de verdade.
E quando ele saiu o convite lá, que a besta é a convidada do ano, é quando ele fica velhinho lá na internet. É, fica lá encarqueirado lá. Eu vou ficar
não,
aqui.
Esse negócio da besta. Esse negócio da besta, sempre que aparece uma imagem, assim, aquelas imagens antigas, né? De bichos bizarros, assim, né? Então dá um medo mesmo, só.
Você tá esperando, tipo, e você nem imagina, tipo, que eles tenham tido um relacionamento com você. Você entende que eles têm um envolvimento, mas não entende que é um romance.
Não entende que é a ex dele, cara. A besta é a ex dele, cara. Puta que pariu.
É muito tosco, cara. E você chega no baile e você achando que é um puta baile, assim, tipo... de Val, né?
Ai, não, pra mim parece aqueles bailes derrotados dos Estados Unidos, que eles adoram fazer reunião da escola, reunião da faculdade, o povo que não se vê há uns mil anos. Pra mim parece aquilo.
Não tem aqueles copinhos de plástico também, não? Esse baile aí?
Tem torre de sangue, gente. Sabe, tipo, torre de chocolate que fica derramando chocolate? Tem torre de sangue. É muito besta esse baile.
E aí nesse baile eles reúnem todo mundo, aí o Nick resolve levar o Stu também, porque ele é tonto, né?
É o Nick, né? Aquele tapado.
É porque, na verdade, ele não tava conversando com ninguém, porque ele tá banido, né? Porque ele matou o Pita.
Ah, ele matou.
Ele matou o Pita. E aí ele tava banido, e aí, tipo, eu vou no baile, mas eu vou com o meu único amigo. Aí com o único amigo dele, Stu.
Aquela cena, tem aquela cena do baile, que tá todo mundo dançando, aí tem um espelho na parede. E quando mostra o espelho, só tem o Stu e o zumbi no espelho, porque o resto é todo mundo vampiro naquela sala. Então, tipo, parece que tá o Stu dançando com o zumbi no meio de um salão enorme. É maravilhoso.
O povo querendo todo mundo matar o comer o Stu, porque o Stu é o único humano e eles querem comer o Stu. Tem uma rifa. Tem a rifa de um tiozinho. Um tiozinho que tá na gaiola é a rifa.
Verdade. E é legal também que quando ele encontra The Beast, a ex dele, ela é tipo super de boa. Ela é muito mais moderninha do que ele. Ela é mó gente fina e tal.
Não, e pior que ele aparece de máscara e fala, adivinha quem sou eu? Ela começa a falar um monte de gente. Não, é outro. Não, não é, não sou eu.
Não, não. Até que ele fica puto. Tira a máscara.
Aí ele fala, esse aí é o tonto que eu namorava aí, eu não sei quanto tempo atrás.
Eu gosto que ele vai todo de branco, né? Eu acho maravilhosa a roupa dele, todo de branco, gente.
É, o que eu acho maravilhoso é o cabelo, porque aí me lembra muito o do Bram Stoker lá, o cabelo do coração, assim, que ele vai lá com o cabelinho. Eu acho muito bom aquele cabelo.
Pode crer, pode crer. É, mais uma coisa pra falar sobre o baile? Sobre spoilers?
Oh, spoiler. a transformação do Stu, gente. A transformação do Stu no final é a hora que ele mais fala. Ele não falou o filme inteiro, ele vai falar no final, porque a gente acha que Stu morreu, mas Stu não morreu.
Oh, eu meio que quase dei uma choradinha ali, eu fiquei emocionada com a morte do Stu, só acho assim. Triste, quando ele apareceu.
Aí a namorada do Viago. Ela vira uma senhorita. E aí eles foram juntos no final.
E o melhor é a declaração dele. As pessoas olham pra gente e veem a diferença de idade. Aí eles perguntam pra ela: o que uma senhora de 96 anos está fazendo com um homem de mais de 300 anos? Mas a gente não vê a idade. O importante é que a gente se ama.
E a vela cai nos pedaços.
E ele é mó jovenzinho lá, pimposo.
Ah, e ele morde ela, né? Ela vira uma vampira idosa. Muito bom, cara.
Ai, é muito velhinha, gente. É muito velha, meu Deus.
É maravilhoso.
Cara, maravilhoso, olha. Maravilhoso. Pra fechar, depois dessa catarse aqui, eu queria falar da série de TV, que eu acho que já tá rolando aí, viu?
Pelo mas que eu vi, tá mesmo.
Hã?
Eu vi os teasers, vi o trailer, mas episódio eu não vi ainda. No, mas parece que já tá rolando, né? Você tinha falado que era com o canal FX ou é Fox?
É na FX. Tá rolando na FX, lá nos Estados Unidos. Inclusive a série se assim, não tem os mesmos personagens, mas parece que... Como é que era, Kit? Ele é ao mesmo tempo, né?
Ao mesmo tempo que acontece o ato do In the Shadows na Nova Zelândia, essa é a versão em Nova York, ao mesmo tempo que tá acontecendo em Nova York com, tipo, os vampiros lá de Nova York. Então, que são vampiros que você acha que vão ser modernos, mas eles são não são modernos.
Ai, tô louca pra ver isso, cara. Quando cai do caminhão, vou pegá-la.
Não, mas eu vi o trailer, é bem boa, viu? É bem divertida. Pelo menos assim, no trailer não fica devendo nada, não.
É, e é o Taika, né, também que faz, né?
Ele participou, acho que da produção, alguma coisa assim.
É, tá envolvido também, então, né, que bom. Pelo menos qualidade ali vai ter, né? E vamos esperar, né, cara? Tem que chegar esse negócio pra cá, pelo amor de Deus. Teve tanta boataria, né? Eu ouvi falar que ia ter uma série, um filme dos policiais. A gente não falou dos policiais, mas eles são maravilhosos. Eles são muito burros. Eles são os policiais dos Simpsons, né?
Gente, só posso falar uma coisa muito aleatória aqui no meio, que não tem sentido nenhum. Eu olhei pra frente aqui e tem uma coisa colada no meu mural que tá escrito Istio. Eu vou mandar a foto pra vocês depois. Juro mesmo.
Cara, esse é um nome ótimo pra animal também, né? Se tiver um gato ou um cachorro, assim, acho que é perfeito se dar esse nome.
Principalmente se ele for bonzinho. Eu acho que tem que ser, é obrigatório. Chama ele de Stu.
Se ele for meio brisado, assim, é ótimo. então é isso, gente. Vamos acabando por aqui. Pelo menos, né, o filme. E a gente vai entrar na parte de indicações. Que no finalzinho vamos indicar algumas coisinhas que não necessariamente tem a ver com o filme, mas é que cada uma tá vendo aí, né, pra trocar mesmo informação e mesmo pra gente, assim, é bem legal, assim. Quem quer começar?
Não, vou eu então, peraí, eu indico. Eu vou indicar um filme que eu assisti, é velho, mas eu assisti tem pouco tempo, que é mais ou menos nessa pegada de mockumentary, só que ele é menos humor, assim, ele tem umas coisas muito engraçadas, mas ele tem umas camadas, assim, de análise de sociais, que é o Distrito 9. Eu tinha muito preconceito com esse filme, porque quem me conhece sabe que alienígenas não são o meu tema favorito. Então eu demorei muito, muito tempo mesmo. O filme é de 2009, eu fui assistir esse filme tem uns 6 meses. E aí eu vi que é um filme maravilhoso. E ele traz justamente essa ideia. É uma raça alienígena que cai na Terra. E aí eles começam a ser tratados como camarões. E aí eles são colocados como se fosse num gueto. E eles sem condições nenhuma, assim, tipo, o governo não liga para eles, não oferece nenhuma condição de vida para aqueles caras, mas que é a tecnologia deles. Então eles tentam infiltrar pessoas para roubar a tecnologia. E tem um personagem que é o protagonista que vai lá e ele é muito engraçado, ele é muito atrapalhado, ele não leva jeito nenhum. E ele tenta ser parecer que ele é da inteligência, que ele é muito bom, e tem sempre uma câmera acompanhando, como se tivesse documentando aqueles acontecimentos, como se realmente fossem reais. E foi indicado a vários prêmios, foi gravado com um orçamento baixíssimo, acho que menos de 50 milhões, assim, é muito baixo, faturou um monte, fez muito sucesso. E não sei se tem naquele serviço de streaming famoso, mas com certeza nas internets deve ter. Certeza, é muito, muito bom. É isso.
Eu gosto de filme também. Eu vou falar a próxima aqui. Só para continuar nesse esquema de comédia e coisas mais leves para ver, eu vou indicar dois podcasts. Eu sou viciada em podcast, né? Afinal, a gente tá fazendo um. O podcast é muito engraçado, que são várias meninas, mulheres do Ceará. Engraçadíssimo. Então, se chama Chá com Rapadura.
Ai, maravilhosas, maravilhosas. Marca elas nesse post, pelo amor de Deus.
Cara, a minha mãe tá ouvindo e ela não ouve nada. Assim, pra você ter noção de como é engraçado esse negócio. Elas são maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. E o outro é um podcast que eu tô ouvindo muito essa semana, porque, né, a política tá braba, e então a gente tenta escapar por alguns lados, assim, que é um podcast Cavaleiros do Zodíaco.
Meu Deus!
Que é muito da infância e é muito maravilhoso, gente. E eu tô ouvindo, chama Podcast Saint Seiya. E eles têm vários tipos de episódios, assim, né? Tem do mangá, tem de análise, tem da Saint Seiya. E aí eu tô ouvindo que eles estão assistindo o anime e comentando, assim, é bem, sabe, bem simples e aleatório, mas como fica o somzinho do episódio no fundo, cara, é muito nostálgico e maravilhoso. Aí eu tô, tipo, lá no ônibus ouvindo, assim, dando risada, e é muito maravilhoso, recomendo.
Bom, a minha indicação é de um livro que eu tô lendo, que se chama Mistborn, Nascidos da Bruma. No caso, eu li O Império Final, que é o primeiro livro. É legal porque é uma história de fantasia, mas ela é meio confundinho, assim, meio sobre escravidão. Porque o que acontece? O plot é, e se o herói que tem que salvar o mundo na profecia não conseguir salvar o mundo? Der merda, der errado. Então, nesse caso, o herói não conseguiu salvar o mundo. Aí, já se passaram mais de 1000 anos na Terra e todos os seres humanos foram escravizados. Eles são considerados como uma classe social inferior. Só que eles passaram 1000 anos fazendo uma lavagem mental de que o Senhor Soberano, que é o cara mal do rolê, o Imperador Imortal, ele diz que os humanos são inferiores, eles são feitos para ser escravos. Então, eles simplesmente não lutam, eles não sabem como foi o passado da Terra, não sabem que no passado os humanos viviam normalmente, tinham a opção de escolher trabalho, então eles são todos escravizados. E eles nunca lutam, eles nunca tentam fazer revoltas contra isso. E existe esse grupo, que é um pequeno grupo de mercenários, ladrões, que eles são contratados para conseguir levantar uma revolta para derrubar esse império, que é o Império das Trevas, que é o Império Imortal, o Império Final, que eles falam. E o legal é que você vai lendo e tem várias coisas interessantes sobre como as pessoas aceitam que elas são inferiores e que elas têm que realmente servir o Senhor Soberano, porque ele é um deus, só que ninguém nunca se pergunta se ele sempre foi um deus. O que acontecia 1000 anos antes disso tudo, eles não sabem, porque todos os livros sumiram, todas as pessoas que sabiam foram mortas. É bem legal, porque é uma coisa que é fantasia, mas foge totalmente essa coisa de só a parte ilusória. Ela tem um fundo bem político, e é isso que eu achei legal nesse livro. É uma série, a primeira parte são 3 livros, eu li o primeiro livro e achei incrível. Sem contar que tem outras coisas bem legais, mas eu achei bem incrível por ser totalmente fora da curva nesse sentido.
Nossa, que legal. E você, Camila?
Bom, eu vou indicar então uma banda que tá saindo agora o EP novo dela, uma banda muito boa de rock, a vocalista é fantástica, tá bom? Chama Era Índigos, procure nos Spotify. Não, falando sério. Eu vou fazer uma indicação, vou ficar, então, entre as comédias. Vou fazer a indicação de uma série que eu assisti no começo do ano, mas eu assisti até de novo porque eu gostei muito da série e ela era uma ótima série pra quando você tava, tipo, num dia bem bosta, você dar umas risadas e ficar um pouco mais aliviado, assim. Que é The Marvelous Mrs. Maisel, que é uma série da Amazon. É, por enquanto só tem duas temporadas, a última temporada acho que saiu até no começo desse ano. Mas é uma série muito divertida, muito boa, muito cuca fresca mesmo para assistir. É sobre uma mulher nos anos 50, uma esposa, a Mrs. Maisel, que depois que foi abandonada pelo marido, ela decide virar uma comediante de stand-up. Então, é super divertido acompanhar assim, a trajetória dela, porque é nos anos 50, né, nos Estados Unidos, e ela é uma judia também, então ela aborda muito parte dessa misoginia dentro daquela sociedade, e como é ser uma mulher dentro de um local que geralmente as mulheres não ocupam, até hoje, né, ainda são, é raro comediante as mulheres de stand-up, até hoje, então aborda ainda nessa recorte de época. É divertidíssimo, o elenco é fantástico, a atriz que faz a Mrs. Maisel, acho que ela já até foi indicada para Globo de Ouro, para Emmy, porque ela é muito boa, mas não só ela, que tem a empresária dela também, que é uma personagem maravilhosa, eu morro de amores por essa personagem, gente. Assistam, por favor, até porque eu quero comentar essa série com as pessoas, porque ela é muito gostosa de assistir, você dá umas boas risadas, e a produção é maravilhosa. Gente, que figurinos incríveis.
Ai, cara. Não, Vou pesquisar. Ela tá na minha lista pra assistir. Assim que eu terminar Mr. Robot, vai ser em breve, vou pegar essa.
Nossa, assim, então. E vamos comentar. Eu quero fazer um podcast sobre ela, é sério.
Então é isso, gente. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Tchau. Tchau.
Saudações noturnas.
'Vou mandar pra vocês, só pra saber onde que é certinho. Vou mandar aqui no Skype mesmo, tá?
Tá bom.
Se eu achar o... Ai, cadê? Chegou aí?
Tá.
Chegou.
Tá. Beleza. Não, só pra ver onde que é certinho, tá?
Uhum.
Kit, você tá aí?
Tô, é que eu não sei ver a imagem. É isso. Gente, vocês falam aí, eu tô falando.
Não, se você for do ladinho, assim, ó, tá tudo aparecendo, né? Os quadradinhos, né? As bolinhas. No quadrado do ladinho, assim, fica, pelo menos aqui pra mim, fica um iconezinho, como se fosse um balãozinho.
Ixi, não,
se você estiver olhando no celular, você não tá no celular.
O celular fica a tela inteira dividida em quatro partes azuis com quatro pessoas. E é isso.
Nossa! Ah, não. Nossa, que estranho. Diferente. Meu não. Aqui ficou um monte de bolinha. Aí fica aparecendo o nome de todo mundo e aí aparece esse negocinho e vai lá na imagem.
Eu vou tentar aqui. Eu preciso olhar? É que eu tenho medo de, sei lá, derrubar o negócio aqui agora.
Não. Vamos, gente. Vai.
Eu sigo não, vocês.
Não. Segue o baile.
É isso aí. Tô aqui só no rolezinho aí.
Tá deixando a vida te levar.
O Pita. Quem quer falar do Pita? Desculpa.
Fala a ficha básica dele.
Aí eu passo pra vocês. É, pode ser. Ele tem.
Quanto inteligência e força. Oh, desculpa.
Entendedores entenderão, né?
Então, o primeiro é o Pita. O Pita, ele tem... O Pita, né, meu? Parece que é o Pita do maluco.
É o furão.
Seus Pita.
Ele literalmente se enferrou.
Ai,
Vamos lá. Eu vou falar pita, gente. É com sotaque. Então, o primeiro...
É o Peter. É o...
Desculpa de novo.
É o Peter. Peter.
Primeiro. Deixa eu falar.
Silêncio.